Patória 281, dígito 05, do ano 2020. Relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Requerente Seconsul de Brasil Comercial Limitada e requerido Valdemir de Oliveira Ferreira. Tem requerimento para a realização de sustentação oral apresentado por Wesley Oliveira, advogado do requerente, e requerimento para apresentação de sustentação oral por Rafael Nobre da Silva, advogado do requerido. É o 8 da ordem, tutela cautelar número 281, dígito 05. Os dois advogados estão presentes, doutora Eliane.
Pois não. Eu vou
Não.
derrubar aqui, ante o exposto, acolho a pretensão do requerente para conferir efeito suspensivo ao agravo de petição interposto, devendo ficar suspenso todos os atos executórios que não se refiram aos valores incontroversos, até que seja ultimado o seu julgamento ou até o seu trânsito em julgado, tendo em vista as consequências irreversíveis que podem advir da decisão. Custos pelo requerido no importe de R$ 20, porém dispensados, considerando a forma que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. E
Nós
principais.
quatro. São dois advogados para fazer a sustentação?
Sim, doutora. É o
Então,
doutor Wesley, que é pelo requerente.
doutor Wesley, pode começar.
Muito obrigado, Excelência. Inicialmente, eu gosto de cumprimentar todos os presentes, a doutora Eliane Arocha. Gostaria de cumprimentar a nobre relatora, a doutora desembargadora Wanda Lustosa, cumprimentar o ilustre desembargador, doutor Laércio Souza, cumprimentar o membro do Ministério Público, doutora Lara, cumprimentar o meu ex-adverso, meu colega na tribuna virtual, doutor Rafael Nobre, cumprimentar a secretária de audiência, a doutora Dalgisa Paraíso, colegas, seguidores e demais presentes. Excelências, como bem adiantou a relatora, o presente caso trata-se de uma ação pela cautelar antecedente que visa conceder efeito suspensivo ao agravo de petição interposto na ação de número 1127, dígito 31/2016, advindo da 10ª Vara do Trabalho de Maceió. Pois bem, o que se discute no presente caso, Excelência, diz respeito a um erro de publicação. E essa publicação inicialmente teria ocorrido em agosto de 2019, na qual o juiz da Vara do Trabalho, ante ao trânsito em julgado da demanda, ele publica um despacho onde determina que a parte autora, no prazo de 8 dias, promova com a liquidação do julgado e, no mesmo despacho, determina que a reclamada ela seja notificada após a liquidação do processo a se manifestar desses cálculos. Ocorre que, em dezembro de 2019, o mesmo despacho ele foi republicado. O despacho foi publicado ipsis litteris igual ao despacho de 2019, concedendo prazo mais uma vez para o reclamante se manifestar nos autos, liquidando a demanda, determinando que a reclamada mais uma vez fosse intimada a se manifestar dos cálculos quando da liquidação. Aqui a reclamada e requerente chama a atenção para o fato de que não houve qualquer publicação nos autos do processo principal para que fosse determinada a manifestação dos cálculos de liquidação juntado pelo autor. Ao contrário do que alega o reclamante da ação principal, não houve qualquer preclusão porque a reclamada não foi intimada para tanto. Isso, inclusive, foi certificado por um servidor, nos autos da reclamação principal, de que o próprio autor teria ultrapassado o prazo sem apresentar a liquidação. Ou seja, se a própria vara ela foi induzida a erro pela republicação ipsis litteris do despacho, quem dirá as partes, Excelências? Não houve publicação específica para manifestação. E a certidão no auto, aqui eu cito o ID, que é o IDCF3D474, no qual a própria vara diz o seguinte, abre aspas, certifico que até a presente data, a parte autora não apresentou a liquidação da referida sentença. Maceió, Alagoas, 3 de fevereiro de 2020. E, Excelências, Não estamos tratando aqui no presente de presentes altos de qualquer quantia, muito pelo contrário. Os cálculos do reclamante, eles alcançam a monta de R$1.136.949,68, enquanto a reclamada entende devida a quantia de R$75.143,87, alcançando a diferença de R$1.061.865,81. Conforme bem relatou a relatora em seu voto, é clarividente o risco de dano, porque acaso não haja a concessão de efeito suspensivo, agravo de petição, e seja liberado qualquer quantia que não seja o crédito incontroverso já reconhecido pela requerente, dificilmente a reclamada vai reaver a quantia de R$1 milhão por parte do autor. O ideal é que se discuta o mérito do agravo de petição, que todos os atos executórios eles estejam de fato suspensos em razão do direito de ampla defesa contraditório da parte requerente, que não foi concedido pelo juiz de piso quando da republicação do despacho, inoportunizando a reclamada a se manifestar dos cálculos. Então, por essa razão, a requerente entende que deve ser mantida a liminar, na qual a relatora entendeu concedeu o efeito suspensivo, e requer que esse egrégio tribunal mantenha a decisão liminar e que seja concedido no mérito o efeito suspensivo ao agravo de petição, para que se discutam naquela demanda, no agravo de petição, todas as nuances cabíveis, para então se proceder à liberação de qualquer valor após o trânsito em julgado daquela demanda. É o que requer.
Doutora Wanda?
Tem outra advogada.
Tem outra, doutora? Tem?
Bom dia.
Tem outra sustentação, doutor. Doutor Rafael.
Bom dia a todos. Renovo os cumprimentos do nobre colega, doutor Wesley. Parabenizo por sua brilhante sustentação. Mas eu gostaria de esclarecer alguns pontos que o doutor Wesley creio que tenha esquecido na sua fala, né? E, excelências, como bem disse o nobre advogado, de fato, transitou julgado o acordo que foi proferido por essa segunda turma, que deu provimento ao recurso ordinário obreiro, reformando a sentença de origem. De modo que os autos baixaram a vara de origem, e eu chamo a atenção para vossas excelências, da folha 901 destes autos. Na folha 901 consta a intimação, e aí já trata da intimação que foi destinada à advogada da empresa reclamada, em que constam lá, senhores julgadores, a ordem dos atos de execução. Consta lá no item 1 que, considerando o trânsito julgado, fosse notificada a parte autora para a liquidação da respectável sentença. No item 2, a advertência para que a liquidação do julgado fosse formalizada através do sistema PJECAL. E no item 3, muito claramente, vem dispondo que, após a apresentação dos cálculos, notifique-se a reclamada para, querendo, apresentar impugnação de forma fundamentada, indicando os títulos e valores que entende corretos, também no prazo de 8 dias, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Observem, senhores, que o que está em discussão é muito claramente, se a vara do trabalho errou ao proceder à intimação da empresa reclamada, ou se a empresa reclamada manteve-se absolutamente inerte e nada produziu nos autos de origem. Observe os senhores que, como muito bem dito pelo advogado, o reclamante foi intimado em agosto para apresentar os cálculos de liquidação e assim o fez. Apresentou dentro do prazo os cálculos que entendia serem devidos pela empresa reclamada. A empresa reclamada foi intimada em 9 de dezembro de 2019, 9 de dezembro de 2019, e deixou transcorrer em aberto todo o prazo que teve, incluindo, inclusive, o recesso do judiciário. Ou seja, a empresa teve aproximadamente 50 dias para se manifestar nos autos, nada fez. Observe novamente a folha 901, que consta lá muito claramente, intimado citado, Sencosud Brasil Comercial Limitada, destinatário, Tiala Soraya de Farias Carvalho, que, por sinal, é advogada habilitada nestes autos, excelência. Observe os senhores, se há uma intimação para advogada, se há uma intimação para parte, A advogada não tem nem a curiosidade, senhores julgadores, de entrar no sistema processual e verificar de que se trata aquela intimação. Se ela tivesse tido cuidado, e eu faço aqui meus elogios à advogada, não estou questionando seu profissionalismo, mas houve, de fato, uma falta de cuidado. Se ela tivesse ingressado no processo com seu certificado digital, tivesse digitado o número do processo, tivesse aberto o processo, ela veria que os cálculos de liquidação já estavam lá desde setembro, senhores julgadores. E observem os senhores que nas informações de folha 983 destes autos, o juízo de origem, doutor Alonso Cavalcante de Albuquerque Filho, diz muito claramente: a executada foi regularmente notificada do item 3 para apresentar a impugnação aos cálculos de liquidação, não havendo que se falar em nulidade processual. O ato foi publicado em 10 de dezembro de 2019 e a executada somente apresentou a arguição de nulidade em 21 de fevereiro de 2020, excelências. Observe-se o lapso que a empresa teve para se manifestar e nada fez. Houve um total silêncio da empresa reclamada. O nobre advogado também tratou da certidão, eventual certidão de que não houve apresentação dos cálculos, mas observem, senhores, a folha 902 destes autos. Certifico que, até a presente data, não houve impugnação aos cálculos de liquidação. E aí vem mais importante que o nobre advogado, doutor Wesley, esqueceu de arguir, e torno sem efeito a certidão de ID 2B44C3D. Senhores julgadores, claramente a empresa reclamada foi intimada para apresentar impugnação aos cálculos e, mais claramente ainda, ela nada produziu. Com todo o respeito ao nobre advogado, com todo o respeito à sua tese de defesa, mas as informações prestadas pela vara de origem são muito claras. Não houve nulidade processual, houve, em verdade, um silêncio absoluto da empresa reclamada. Em que pese, neste processo, não está sendo discutida essa questão, até porque é uma questão que já foi totalmente sedimentada no juízo de origem, não há que se falar em nulidade processual. A empresa reclamada, claramente, excelências, foi intimada no nome da advogada, foi intimada do item 3 do despacho e nada produziu. E aqui pouco importa se falar em valores, doutor Wesley. Não estamos discutindo isso, até porque essa fase já precluiu. Estamos discutindo aqui a regularidade processual. Se fosse uma diferença de 10 reais, de 20 reais, de 1 milhão, de 2 milhões, 3 bilhões, seja lá o que fosse, essa fase já precluiu com todas as licenças devidas. Houve claramente a intimação da empresa reclamada, houve mais claramente ainda, repito, uma inércia totalmente inexplicável, excelência. Mais de 50 dias sem se manifestar no processo, sem nem que houvesse a curiosidade de verificar se os cálculos estavam nos autos. Houve exatamente isso. A vara do trabalho agiu corretamente e se houver, excelências, e aqui eu peço vênia para discordar do voto de Vossa Excelência, doutora Wanda, se houver manifestação nesse sentido, teríamos que anular todos os atos processuais das varas do trabalho, porque todos os atos de intimação são dessas ordens. Primeiro notifica-se a parte para apresentar os cálculos de liquidação e no mesmo despacho, até por uma questão de celeridade processual, a vara vai lá e intima outra parte. Não é crível, excelência, dizer, e a própria empresa diz o seguinte, na folha 953, assim é fato. Assim, fato é que não houve publicação direta e direcionada à agravante. Olha, senhores, o que a agravante queria? Folha 953, que o juízo fosse lá e dissesse, doutora, foram apresentados os cálculos, vem aqui, por favor, se manifeste. Não é assim que funciona, excelências. Foi feita uma intimação, foi procedida a intimação correta, totalmente legal, e a empresa manteve-se totalmente em silêncio. Isso é o que há nos autos. Não há que se falar em nulidade processual. A empresa não se manifestou porque não quis, efetivamente, e agora vem apresentar um pedido de concessão de efeito específico no agravo de petição, que ainda vai ser analisado se é cabível ou não nos autos de origem. São essas minhas considerações, excelências. Repito que houve uma intimação totalmente irregular. A fala da empresa de que não houve intimação direcionada a ela chega a ser risível, com todas as vênias, porque houve intimação direcionada para a empresa no nome da advogada. E são essas minhas considerações. Eu peço que seja observado efetivamente que não há nulidade na intimação e que sejam mantidos os atos de execução nos atos de origem, sendo julgado improcedente o pedido da empresa reclamada. Grato por sua atenção. Bom dia.
Pois bem, doutores. nesse primeiro momento que nós estamos a apreciar apenas a tutela, que é esse pedido para revisitarmos todos, não só a relatora, mas toda a bancada que compõe a segunda turma, tem a oportunidade de revisitar e exatamente olhar com toda a cautela e corrigir, se for possível, e verificar exatamente as reais falas, tanto disposta, já oficialmente disposta aqui nos autos, como as que nós ouvimos agora na tribuna, grandes advogados aí, os dois são realmente estão no caminho certo. Advogar defender o direito do seu cliente, mas com todo o respeito ao colega. E eu fico cada dia mais encantada com a advocacia que eu percebo aqui no nosso tribunal. Os advogados normalmente, independente de serem jovens ou com a idade já assim mais próximas da minha, são todos muito cavalheiros e são advogados que fazem o seu trabalho com muita proficiência. Então, isso me deixa muito feliz mesmo, porque sei que a justiça não se faz só com o juiz. Por isso que a justiça começa lá no processo com o tripé, né? Direitinho, as pirâmidezinhas. Juiz, Ministério Público e advogado que está representando as partes. Então, é assim que deve acontecer mesmo. Mas, para que nenhuma dúvida subsista, eu mantenho um voto para que possamos realmente descer em profundidade lá no agravo de petição. E é essa a minha decisão mesmo, meu Deus. Uma boa tarde quase, né? Já. Bom dia a todos.
Doutora Henrique.
Acompanho, doutora. De fato, o juiz, ao notificar a empresa duas vezes, com o mesmo despacho, levou a mesma a se equivocar no tocante ao prazo para impugnar os cálculos. Acompanho a relatora.
Eu vou pedir vista esse processo também. Ouviu, doutora Wanda?
De acordo.
Eu não estou ouvindo. Estou pedindo vistas desse processo.
Doutora Eliane, eu não ouvi que Vossa Excelência disse.
Pois é, está me ouvindo?
Agora sim.
Tá?
Agora sim.
Pois é. Eu estou pedindo vistas desse processo.
Ah, está pedindo vistas. Ok.
Pode botar para o próximo dia.
Pode colocar para 4 de março.
Aqui fora, tutela, né? Estamos lá dentro do... É isso.
Excelências, pela ordem, me permita uma curiosidade. Eu falo de Sergipe, eu não sei como funciona o procedimento, mas o processo ele retorna para a pauta, para uma nova sessão telepresencial?
Sim, já está marcada a data, né? Já está saindo aí, não vai...
Seria 4 de março, com a sessão telepresencial.
Perfeito, então.
Às 9 horas.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, estou falando aqui de Sergipe hoje, então é com imensa satisfação que eu sustento perante Vossas Excelências e eu desejo um bom dia de trabalho a todos. Um abraço fraterno.
Doutor Laerte, o senhor vai deixar seu voto registrado já?
Deixo sim.
Bom dia a todos também.
Eita, Sergipe, esses dias passou no jornal as praias do Nordeste, os nossos Caribes brasileiros. Linda. Praia do Sapo, ali, aquela região toda muito bonita, maravilhosa. Faz tempo que eu não vou lá.
É verdade. Quando o senhor quiser aparecer, fique à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso estado.
Obrigada. Reciprocamente, as praias agradecem. Passei mal também.
Vamos ao 28 da ordem.